Olá, pessoal. Esse é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e eu tenho a grata satisfação de conversar com o Dr. René Duó Souza, que vai falar conosco a respeito do direito criminal contemporâneo e princípios fundamentais. Em meu nome, em nome da OAB, eu agradeço a sua participação no nosso podcast, doutor Renê.
Olá, ouvintes do nosso podcast. Olá, Alneir Maia. É uma satisfação estarmos aqui reunidos para uma discussão de um tema tão importante como esse, né? A Escola Superior da Advocacia está de parabéns, porque sempre é muito salutar para nós, operadores do direito, uma discussão racional, uma discussão dentro dos predicados contemporâneos da ciência penal. E, sem dúvida nenhuma, diante dos momentos de ambivalência que nós vivemos atualmente, é sempre muito importante um estudo científico, um estudo acadêmico muito bem centrado, capaz justamente de proporcionar a compreensão do papel do direito penal no mundo contemporâneo e, principalmente, sem abrir mão dos direitos fundamentais. Esse título foi inspirado numa pós-graduação que eu estou coordenando. E ela procura justamente, ou ele procura justamente resgatar essas ideias, né, Onir? O direito penal, ele precisa estar atento aos problemas ligados ao mundo moderno, ao mundo contemporâneo, mas evidentemente sem abrir mão da proteção dos direitos fundamentais. É uma satisfação estar aqui contigo e vamos conversar com todos um pouco sobre esses assuntos.
Então, dando sequência na nossa discussão, na nossa conversa, quais seriam hoje, na sua visão, as principais funções atuais do sistema penal brasileiro, doutor Renê?
Olha, Nair, é importante a gente resgatar um pouco da própria história, do próprio desenvolvimento do direito penal ao longo do tempo. Nós partimos aí de uma vingança privada, ponto de partida do qual o direito penal sempre se alicerçou, e isso acabou criando, evidentemente, algumas das suas atuações mais equivocadas ao longo da história. Mas, modernamente, o direito penal, aí, digamos, já no nosso século passado e neste século, ele sempre se centrou numa discussão a respeito do papel preventivo, do papel retributivo. Isso acabou desembocando, como todos sabem, nas lições muito multiplicadas, principalmente na Europa, pelo professor Klaus Oxin, por exemplo, de que o direito penal teria na sua veia a principal função de proteção dos bens jurídicos, e dentro deste papel, muito mais centrado numa propositura, numa proposta de prevenção geral. Essa, digamos assim, é a teoria mais consolidada ao longo do globo, ao longo de todo o planeta. Mas, evidentemente, que nós não podemos deixar de fazer considerações muito importantes sobre as lúcidas colocações feitas pelo professor Günther Jacobs, né? Muito rechaçado no Brasil por conta do desembocamento da sua teoria no direito penal do inimigo, mas de que ele teria sérias dúvidas de que o direito penal, na verdade, teria essa função de proteção dos bens jurídicos, né? O professor Jacobs coloca até a questão da proteção dos direitos aos animais, qual seria verdadeiramente o bem jurídico tutelado nesse tipo de tipificação que se alastrou por todo o planeta, e acabou desenvolvendo a teoria ou a escola de que o direito penal, na verdade, serviria muito mais para a reafirmação da vigência das normas penais, para a reafirmação de um sistema protetivo, ou pretensamente protetivo, de que o direito penal procura estabelecer, do que propriamente a proteção de bens jurídicos existentes e previstos numa Constituição. O dilema foi posto, está inclusive sendo alvo de grandes debates internacionais, principalmente pela doutrina europeia de direito penal, mas o fato é que o direito penal moderno, ele precisa, evidentemente, estar sempre voltado aos problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nada mais atual para resgatarmos esta ideia do que pensarmos na pandemia. A pandemia hoje que assolou o nosso país criou aí a necessidade de vislumbrarmos e até de resgatarmos alguns dos tipos penais que estavam previstos no Código Penal desde 1940 que tinham sido praticamente esquecidos, como os artigos 268, 267, que praticamente ali criam crimes especiais de desobediência, mas voltados principalmente à proteção da saúde pública. Então, esse é o grande papel do direito penal e disso não há como abrir mão ou de não pensarmos. O direito penal, ao mesmo tempo em que ele procura proteger bens jurídicos já devidamente pensados, selecionados pelo legislador, pela política criminal atualmente desenvolvida em um determinado país, o direito penal também serve para eventualmente, corrigir os comportamentos que, em determinado espaço de tempo, acabam produzindo, efeitos nefastos ao convívio social. Uma outra questão que sempre vem à tona sobre isso, né? Olha, o direito penal brasileiro, o direito penal no mundo todo, esta é uma crítica feita pelo professor Sanches, né, espanhol, no sentido de que o direito penal se expandiu indevidamente. É curioso esse tipo de crítica, porque essa colocação ela acaba esquecendo, ou acaba não levando em conta, e principalmente nos dias de hoje, que o direito penal ele responde às demandas populares que muitas vezes são capturadas pelos parlamentos de vários países do mundo e acaba ali sendo objeto de produção de normas penais, né? Isso acontece em quase todos os movimentos hoje importantes sociais que são desdobrados em qualquer parte do mundo, né? Eu costumo dizer que o direito penal critica-se o uso do direito penal para a proteção de vários bens jurídicos, mas todos os movimentos sociais querem um direito penal para chamar de seu. Isso aconteceu com movimentos relacionados ao feminismo, com movimentos relacionados agora à proteção de grupos minoritários. Isso não deve encontrar uma finalização ou um fim no sentido de tentarmos racionalizar o uso do direito penal, porque sem dúvida nenhuma esse ramo do direito é um ramo que acaba consagrando, digamos assim, a conquista jurídica pelos espaços pretendidos por esses movimentos sociais. Agora, de uma coisa a gente não pode abrir mão, uma percepção muito cara a respeito do papel e a função do direito penal nos dias de hoje, né? O direito penal ele não pode ser superestimado, ele não pode ser, a partir do direito penal, entendido como sendo a correção de todos os problemas de uma nação, de todas as mazelas que assolam um comportamento social. E é muito injusto jogar ao direito penal, por exemplo, a culpa por diversas situações problemáticas que vivemos no nosso país, as desigualdades sociais e todas as nossas questões muito próprias aqui do nosso país. Eu costumo também mencionar que o direito penal deve ser dado o que é do direito penal, né? Que é exatamente a criminalização e, eventualmente, a punição daqueles que realizam comportamentos nocivos ao convívio social. Então, esse me parece um ponto importante de ser discutido sobre o papel do direito penal aí, Alneir.
A lei anticrime, ela fez agora recentemente 1 ano e nós tivemos também a recente decisão do STF sobre a questão da parcialidade do juiz no processo penal. A parcialidade, um direito fundamental, indiscutível no processo, e a própria lei anticrime também, ela mudou muito, tanto o nosso sistema penal quanto o sistema processual penal. De que forma esta lei impactou propriamente na sua visão em relação ao direito criminal e principalmente também essa decisão recente agora do STF sobre a necessidade de imparcialidade do juiz, doutor Renê?
Bom, a gente precisa perceber, exatamente resgatando um pouco do que foi mencionado há pouco, que a lei anticrime ela é produto, ela é fruto de uma necessidade, digamos, jurídico-penal, de eventualmente amadurecermos ou aperfeiçoarmos a legislação penal e processual penal brasileira, dentro, é claro, de uma política estabelecida por um novo governo que acabara de ser eleito. Mas que é fruto justamente de uma certa ambivalência a respeito do papel do direito penal nos dias de hoje. Nós tivemos, pela lei anticrime, evidentemente, alguns avanços significativos, principalmente no enfrentamento à criminalidade organizada. Há, sem dúvida nenhuma, um endurecimento no enfrentamento deste problema doméstico, um problema crônico no Brasil. Como todos sabem, as facções criminosas tomaram conta dos nossos presídios e era absolutamente necessário que o direito desse uma resposta um tanto quanto mais adequada para o enfrentamento deste tipo de criminalidade. Agora, a mesma lei anticrime que faz um endurecimento a respeito deste assunto, principalmente nas leis de execução penal, na lei de execução penal e no Código Penal, ela, contraditoriamente, ela acaba criando algumas dificuldades de investigação, por exemplo, quando ela cria uma série de medidas burocratizantes ou até, digamos assim, dificultosas para, por exemplo, o maior dos meios e técnica hoje de investigação de criminalidade organizada, que é a delação premiada, que acaba tornando o próprio propósito da crime um tanto quanto, como eu acabei de mencionar, contraditório entre si. Agora, claro, a lei anticrime ela possui alguns avanços significativos que devem ir ao encontro, por exemplo, do aperfeiçoamento do sistema acusatório, que é um sistema processual pretendido pelo Brasil e já desenhado desde a Constituição de 88, quando se estabeleceu a divisão de funções muito bem delimitada entre Ministério Público e Poder Judiciário. Isso é feito, isso é sentido pelo próprio artigo 3º-A da Lei Anticrime, que estabelece textualmente que o Brasil adota um sistema acusatório, e isso vai justamente ao encontro do reforço da chamada imparcialidade objetiva, que é a imparcialidade segundo o qual os atores que atuam num processo, eles devem estar tão só desvinculados e sem qualquer tipo de vínculo, sem qualquer tipo de relação pessoal com as partes, mas também desvinculados da tese, da matéria contida no processo, e esta é a grande feição hoje dada ao princípio da imparcialidade em países europeus e também em países aqui da nossa América, né? Agora, o fato é que o princípio da imparcialidade, que tem sido aí e foi alçado aí na chamada reforma da administração pública como um novo princípio constitucional da administração pública, né? O princípio da imparcialidade, se a reforma administrativa for aprovada, será um dos princípios constitucionais do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Ele precisa ser compreendido dentro de cada uma das funções exercidas por cada um dos agentes públicos do nosso país, né? Não se pode esperar que o princípio da imparcialidade impeça, por exemplo, que um funcionário público que esteja investido na função de atuação de ofício, de atuação de tutela estatal, possa ou não possa agir automaticamente diante da notícia de um ilícito sob pena de rompimento deste princípio. Isso seria exatamente, isso produziria justamente um efeito contrário, que seria o efeito de uma abstenção pública e estatal nociva justamente à proteção do interesse público. Então, o que é necessário todos compreenderem, a meu ver, é que o princípio da imparcialidade, ele é moldado a partir daquilo que está estabelecido na legislação, como um objetivo de manter os agentes públicos atuando desvinculados das pessoas ou partes contidas em uma determinada relação estatal frente ao cidadão e também em face ou mantendo-se equidistante, inclusive no que se refere às matérias contidas no determinado processo. No processo penal, esse assunto ele é muito mal trazido, muito mal reproduzido no nosso país, porque não existe na Europa e sequer em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, um princípio da imparcialidade que impeça, por exemplo, um magistrado de produzir provas de ofício quando ele tem notícias dentro do processo de que há, por meio de uma atuação estatal, a possibilidade de obtenção deste meio de informação. O que se pretende muitas vezes com esta roupagem ou com a divulgação deste tipo de ideia é impedir justamente que o processo penal se preste à obtenção ou à coleta de informações que possam levar ao desvendamento mais próximo possível da verdade dos fatos contidos em uma relação processual. Me parece que a lei anticrime procura resgatar essa ideia, ou procura robustecer a ideia da imparcialidade com a chamada criação do chamado juiz das garantias, mas esse juiz das garantias, trazido no Brasil um pouco descontextualizado do que foi a sua justificativa para ser criado em outros países, principalmente na Europa, acaba criando muito mais problemas de ordem estrutural ao Poder Judiciário do que soluções propriamente ditas, né? Então, eu receio de que, no afã de procurarmos corrigir alguns defeitos que nem são tão graves assim, porque dos grandes problemas relacionados ao sistema de justiça criminal, não me parece este ser um dos grandes problemas que deveria merecer uma atenção e uma reforma tão grande assim da legislação penal, nós acabaremos criando outros problemas que se somarão a tantos aqueles que nós já temos no nosso país. Penso que é, sem dúvida nenhuma, um ponto importante que a legislação brasileira acaba desenvolvendo, né, a necessidade de desenvolver a imparcialidade, mas de longe não vejo, ou muito longe de afirmar que este é o grande problema do processo penal do Brasil. Agora, claro, a lei anticrime cria alguns avanços, cria alguns mecanismos de tentativa de melhorar a imparcialidade do juiz, como, por exemplo, a impossibilidade do magistrado decretar prisão preventiva de ofício, principalmente na fase pré-processual, todos esses mecanismos que corrigem, sem dúvida nenhuma, um pouco a feição do sistema acusatório do Brasil para resguardar melhor a impressão de que o agente público estatal sempre age da maneira mais neutra possível face aos cidadãos ou face à matéria que ele está eventualmente julgando.
É difícil a gente falar de princípios fundamentais e direito criminal sem tratar desse binômio punitivismo e garantismo, na minha opinião. Na sua opinião, como é que funciona então esse binômio hoje, considerando toda a principiologia ou os direitos fundamentais que nós temos no Brasil, doutor Renê?
Olha, excelente questão. Que a gente percebe muitas vezes que essas expressões, punitivismo, garantismo, elas acabaram ganhando ao longo do tempo no nosso país uma carga pejorativa muito ruim, muito negativa, muito divisionista, né? Porque esses rótulos, eles acabam criando um revanchismo em determinadas categorias profissionais do direito que são absolutamente incompreendidas em outros países do mundo. É absolutamente comum na Europa nós termos projetos e tentativas de estabelecimento de política criminal desenvolvida numa direção, por exemplo, de um endurecimento penal de determinados comportamentos que partem não somente da pena ou da caneta de membros do Ministério Público ou membros do Poder Judiciário, muitos deles vindos da própria advocacia. Aliás, esse revanchismo na Europa ele é considerado um tanto quanto estranho, já que a grande função, como nós dissemos no início da nossa fala, do direito penal é, sem dúvida nenhuma, a proteção de determinados bens jurídicos, assim compreendidos como sendo necessários e úteis de serem tutelados por todos os cidadãos de um determinado país, de uma determinada localidade, de uma determinada nação. Não se concebe, evidentemente, em qualquer país do mundo, uma atuação estatal não garantista. É absolutamente absurdo perceber ou pensar em uma atuação em que seja possível, em que seja absolutamente viável a incriminação e a condenação de um cidadão sem que lhe sejam assegurados os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, previsto inclusive no ordenamento internacional de proteção aos direitos humanos. Isso são todas concepções das quais nós não podemos mais abrir mão e nem retroceder. Mas evidentemente que também não se concebe mais um Estado moderno nos dias, principalmente na contemporaneidade, sem punição político-penal. Não há possibilidade de um Estado agir num papel de grande encadeador das relações sociais, de grande transformação que ele pretende de melhora para a sua população, sem que ele possa eventualmente punir, e punir aqui no sentido mais literal da palavra, aquele cidadão que eventualmente cometa uma infração penal grave. Nós temos no nosso Brasil uma ambivalência legislativa extremamente chocante, porque nós temos a menor pena de homicídio do mundo. A pena do homicídio no Brasil parte de 6 anos. É a menor pena de homicídio no mundo. Isso tem que nos dizer algo. Se isso não nos dizer algo, nós não estamos compreendendo qual é o papel do direito penal. Mas nós temos problemas relacionados à estruturação de um sistema de justiça criminal que vai desembocar num sistema carcerário problemático, que merece, sem dúvida nenhuma, reformas estruturais. Não só jurídicas, mas estruturais e administrativas, para demonstrar que o Estado age no afã de punir adequadamente um cidadão, punindo ou agindo sempre em respeito ou com respeito às suas garantias fundamentais. Então é absolutamente necessário nos despirmos desse tipo de rótulo, punitivistas versus garantistas, que são rótulos, como eu falei, muitas vezes colocados ou usados justamente para colocar à sombra a atuação equivocada ou acertada daquele que ocupa a posição adversa em um determinado processo, uma determinada atuação estatal frente a determinadas atuações criminosas. É absolutamente necessário que nós amadureçamos sobre este ponto de vista, Nair. Esse divisionismo, volta a repetir, ele só cria um revanchismo inadequado e é absolutamente necessário para que nós caminhemos como nação, utilizando o direito penal adequadamente, que nós tenhamos justamente um pouco de compreensão de que o Estado precisa agir sempre garantindo os direitos fundamentais do cidadão, mas o Estado precisa agir duramente em face daqueles que praticam crimes hediondos, por exemplo, no nosso país.
O direito penal nos últimos tempos aqui no Brasil, ele, digamos, está na moda por conta das grandes operações, da mídia ter dado uma divulgação muito grande a determinados processos penais, processos criminais, casos necessariamente. Essa relação entre a mídia e o direito penal, na sua opinião, é uma relação saudável, uma relação que precisa de alguns ajustes? Qual a sua posição em relação a esse aspecto, doutor?
Excelente, Alneir. Muito boa a questão, ela é muito atual, né? No Brasil nós temos um certo fetichismo com este assunto, assim, isso não é diferente em outros países do mundo, né? Sempre houve um certo fascínio da população, isso não só acontece no Brasil, em outras sociedades, principalmente aquelas sociedades de massa, de mercado de massa, acabam criando uma espécie de produto vendável a partir da prática de um crime ou da prática de uma operação policial, e isso os grandes programas televisivos relacionados a esse tipo de assunto estão aí para confirmar a nossa fala. Agora, o fato é que este assunto ele já foi revisitado e visitado em vários países do mundo, e nós temos inclusive a própria criminologia estuda especificadamente o assunto, né, nominando a de criminologia cultural, que seria exatamente esta divulgação excessiva ou não da mídia diante da prática de determinadas infrações e crimes que acabam criando essa de apreensão, esse tipo de audiência extremamente elevada da população junto a estes fenômenos. Inclusive, eu me lembro aqui do livro do Taleb, em que ele menciona, né, que é absolutamente necessário as pessoas deixarem de assistir programas de televisão, principalmente com este conteúdo, porque este tipo de informação cria justamente uma superdimensão pessoal de que aquele problema está muito próximo do cidadão e que isso possa eventualmente lhe colher a qualquer momento, criando uma espécie de neurose e uma histeria popular muito preocupante, né? Mas colocando essas questões muito mais ligadas à sociologia de lado, mas nos aprendendo aqui a questão jurídica, o fato é que nós tivemos, ao longo do tempo, um enfrentamento desses temas junto ao Poder Judiciário, por exemplo, junto à Suprema Corte do Brasil, e por mais de uma vez, por exemplo, nós tivemos um episódio bastante caro à nação brasileira de um assassinato, um feminicídio ocorrido na década de 70 no Rio de Janeiro, muito conhecido, muito famoso, e que, depois de muitos anos, uma emissora de televisão pretendendo fazer a exibição de um programa reconstitutivo daquele crime, foi interpelada judicialmente sob o argumento de que ela não poderia refazer a reprodução cinematográfica do crime, porque aquilo poderia criar desajustes e dissabores à imagem do sujeito que já havia cumprido a sua pena e, portanto, digamos, né, numa linguagem popular, já teria pago o débito para com a sociedade em face daquela criminalidade. E naquela ocasião, a Suprema Corte decidiu, e a meu ver acertadamente, de que não era possível impedir a exibição porque o ato criminoso em si é um ato ligado à vida pública do cidadão e não é um ato ligado à vida privada, razão pela qual seria permitido que esta informação fosse levada ao público por meio deste programa televisivo. Esta questão foi revisitada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere ao direito ao esquecimento, e novamente o Supremo decidiu exatamente neste ponto, desta forma. O que me lembra aqui, pessoal, é fazer menção a uma série de decisões proferidas, por exemplo, pela Suprema Corte norte-americana, de que nessas situações criou-se o desenvolvimento de uma teoria relacionada ao chamado perp walk, que seria o desfile do acusado, que me parece adequado para traçar umas balizas mais ou menos úteis, inclusive para o nosso país, a respeito da possibilidade de divulgação destes eventos criminosos praticados no território nacional e que ganham, muitas vezes de forma até inexplicável, uma dimensão midiática muito grande. Disse a Suprema Corte norte-americana que sim, primeiro é possível divulgar a divulgação desses atos, inclusive por meio da atuação oficial das autoridades relacionadas ao enfrentamento do sistema de justiça criminal. Segundo, de que estas informações devem sempre ser feitas sem qualquer tipo de artificialidade ou sem qualquer tipo de manipulação ou sem qualquer tipo de, digamos, encenação realizada pela autoridade policial. E terceiro, e aí sim, de maneira bastante protetiva, a Suprema Corte norte-americana mencionou que não se pode fazer exibição, por exemplo, de imagens de determinadas pessoas presas numa operação policial, por exemplo, que tenham sido captadas no interior de sua residência, porque aí sim, ali haveria um núcleo significativo da sua vida privada e da sua intimidade que não poderia ser objeto de exibição pública. Então, me parece que as balizas mais ou menos traçadas pela Suprema Corte podem, de uma maneira ou de outra, serem trazidas para o nosso país, importadas aqui, inclusive naquele fenômeno do chamado diálogo das decisões proferidas por Supremas Cortes, que poderia servir de um certo balizamento. O fato é que, diante hoje de uma população e de um mundo globalizado, pautado principalmente por uma exibição quase que em tempo real de qualquer cena e de qualquer ato realizado por meio de captura de imagens nos nossos diversos smartphones no nosso mundo todo, seria uma utopia entender que estas imagens não poderiam ser exibidas e capturadas, porque isso acabaria levando justamente a uma contradição entre a função do direito penal e as práticas realizadas pela sociedade no mundo moderno. Então, me parece que esta decisão da Suprema Corte meio que acerta, da Suprema Corte norte-americana, meio que acerta este conflito, né, entre direito à informação e o direito à intimidade dos presos ou daqueles que eventualmente são acusados de prática criminosa. Mas é um assunto que, sem dúvida nenhuma, merecerá muito estudo ainda, muita decisão jurisprudencial, muita decisão e muita jurisprudência no nosso país, né, Onir?
Exatamente. A conversa está muito boa, como nós mineiros gostamos de dizer, a prosa está muito boa, mas a ideia desse nosso podcast é ser uma ferramenta de tiro curto para plantar a ideia na jovem advocacia, na advocacia aqui do interior, os advogados e ouvintes em geral, a respeito do tema. Então, doutor René, para finalizar esse nosso episódio, eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais para que a gente possa encerrar essa nossa conversa.
Ah, eu quero agradecer ao seu gentil convite, Onir, dizer para todos que foi uma satisfação estar aqui com vocês, parabenizar a ESA, dizer que na época em que, antes de ser aprovado no concurso, frequentava com muita rotina, fazia muito próximo da minha parte de estudante de direito, frequentar os cursos da ESA, ainda que em outros estados da federação, e dizer que é um belíssimo projeto, porque isso leva informação para todos. Dizer para todos, no fim, que é importante a diversificação de informações, a diversificação de pontos de vistas a respeito de qualquer ciência, né? Não só a ciência do direito penal e do próprio direito em si, porque nós vivemos, infelizmente, um momento de desconfiança, por incrível que pareça, até dos benefícios ou dos propósitos informacionais que a ciência tem que nos brindar, né? Então, é sempre importante salutar iniciativas como essa que levam a população à reflexão, aos profissionais ao estudo e ao aperfeiçoamento, porque é só assim, evidentemente, que nossa nação terá condições de evoluir verdadeiramente no país. Obrigado, Anaí, obrigado, ESA, e bom, até a próxima.
Eu, mais uma vez, então, agradeço a sua participação. Foi ótimo nossa conversa e até um próximo episódio, pessoal.